Massa Cinzenta Itambé.
Silvio Meira, blogueiro, colunista da Rádio CBN e professor titular de Engenharia de Software no Departamento de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, fala sobre profissionais sintonizados com as tecnologias que regem o setor de engenharia. Dá para dimensionar qual o impacto que as inovações tecnológicas que mais cedo ou mais tarde chegarão ao Brasil poderão causar em setores como a construção civil, por exemplo?
Dimensionar a inovação é sempre uma coisa de longo prazo. Não é necessariamente claro como é que a gente pode prever o que vai acontecer no mercado em função de uma coisa que acabou de ser lançada. Para começar, o que a gente tem que dizer é o seguinte: a única medida que vale para a inovação é o impacto do novo produto, serviço, processo ou método no mercado. Então, aparentemente, seria um contrassenso dizer que não dá para prever ou não dá para medir. Mas esse é um fato. Quando você cria uma coisa que vai mudar um cenário econômico qualquer, isso é uma forma de execução imperfeita do desconhecido. Eu botei uma coisa no mercado que vai mudar aquele mercado. Se vai mudar aquele mercado, talvez mude as formas de consumo, mude as formas de uso. Então a gente não sabe necessariamente qual é que vai ser a intensidade ou a magnitude desse impacto. Mas o fato é o seguinte: olhando retroativamente, vendo o que foi que aconteceu no passado, mercados inteiros são redesenhados, são reescritos, são refeitos por causa de certas classes de inovação. Na área de tecnologia de informação e comunicação, por exemplo, é quase certo dizer que você vai quase sempre redesenhar todos os mercados num período de meia década. Em áreas mais estáveis, que estão aí há muito mais tempo, como construção civil, como aço, como vidro, como até construção de navios e coisas parecidas, essa dinâmica é mais lenta. Mas a gente pode quase que certamente dizer que determinados tipos de inovação que tem a ver com sustentabilidade, maior inserção de tecnologia de informação e comunicação, vão mudar significativamente esse mercado no médio prazo. Que médio prazo? 5 anos. Quem não se preparar para inserir nas suas propostas de valor para o mercado conteúdos significativos de informatização, de sustentabilidade, certamente vai enfrentar um conjunto muito grande de problemas.
Um bom número de universidades brasileiras que ensinam engenharia ainda convivem com ambientes inadequados no que diz respeito à pesquisa e o acesso à internet. O quanto isso atrasa a formação dos profissionais e a chegada de mais tecnologia e mais inovação ao país?
Eu acho que atrasa muito, mas eu acho também que nós estamos progredindo muito rapidamente. O Brasil é um país que está se conectando nos últimos anos, inclusive como parte do esforço das pessoas e não das políticas públicas, numa velocidade impressionante. Talvez a gente não conseguisse imaginar há 10 anos atrás que hoje nós iríamos ter coisa como 30 milhões de pessoas com smartphones. O smartphone quase que normalmente significa também uma conta privada de dados de acesso à internet em banda mais ou menos larga. A banda móvel no Brasil, a banda de acesso à internet móvel no Brasil, ela não é nem larga nem estreita demais. Ela é o que a gente podia chamar de uma banda marromena, como a gente diria no interior da Paraíba do Ceará, de onde eu sou, por sinal. Essa dinâmica onde as pessoas se incluem ou decidem que é preciso se incluir, independentemente do acesso institucional ou do acesso infraestrutural, ela tem sido muito importante no Brasil, porque num país onde as políticas públicas de inclusão digital são e sempre foram escassas, e onde as instituições, quase sempre públicas e privadas, não têm os meios ou não conseguem perceber a diferença que os meios fariam do ponto de vista da inclusão das pessoas, da melhoria da qualidade e da performance do ensino, são as pessoas no fim que resolvem o problema. E elas, de uma forma ou de outra, estão resolvendo.
Diante das ferramentas que engenheiros de nações mais avançadas dispõem, dá para dizer que um engenheiro brasileiro trata uma luta contra moinhos de vento no campo tecnológico?
Não, eu acho que não. Eu acho que Tirante coisas extremamente específicas que exigem supercomputadores para cálculos extremamente complexos, de estruturas muito, muito sofisticadas, o que eu acho que aconteceu com a engenharia nos últimos anos, a engenharia eletrônica, a engenharia civil, naval, é que ela foi virtualizada. Virtualizada no sentido de que sistemas de informação, ou seja, software em variados graus de performance, de qualidade, de profundidade nas áreas todas de engenharia, passou a ser usado, esses sistemas de informação e software, passaram a ser usados como mecanismos essenciais no processo de desenhar novos produtos, novos serviços que dependem de engenharia, dependem do engenheiro. Essas coisas rodam, em sua vasta maioria, em laptops. Alguns precisam de máquinas mais sofisticadas para rodar, mas pouquíssimos precisam de supercomputadores, eu volto a dizer, são apenas em casos extremamente específicos. É claro que se a gente for olhar para condições que também, por sua vez, são bastante peculiares, como a pesquisa de petróleo em águas profundas, isso em qualquer escala e instância depende de supercomputadores, depende de software extremamente sofisticado, extremamente complexo. Mas, de novo, quem está trabalhando com isso no Brasil tem acesso a esses meios. Não é exatamente um engenheiro como eu, que por acaso sou engenheiro, e uma pessoa que está ali na esquina com quem eu me encontro, que nós vamos pum bar, cada um com um laptop, para tentar usar dados, sei lá, que nós vamos obter, não saberia nem como exatamente, para tentar descobrir poços de petróleo no pré-sal. Não é assim que essa coisa funciona. É uma engenharia muito mais sofisticada, que depende de um sensoriamento extremamente mais complexo do que seria o caso para coisas triviais, de achar petróleo na base territorial brasileira, ao invés de debaixo do mar, que era um caso, sei lá, de dezenas de anos atrás. Então, para a maior parte da engenharia, se você pensar em engenharia aeronáutica, engenharia naval, a engenharia civil de alta complexidade, que é executada, por sua vez, por firmas brasileiras de alta complexidade, a capacidade computacional está lá e ela é par e passo com a capacidade computacional e de software global. Nós não estamos lutando contra moinhos de vento. Eu acho que a capacidade brasileira de realizar engenharia de alta qualidade nos melhores lugares, nas melhores empresas, nas melhores, inclusive nas médias escolas de engenharia, é boa.
A construção civil revitalizou com programas como o PAC e o Minha Casa Minha Vida. Essa alavancagem não poderia ser muito maior se esses programas tivessem incorporado tecnologia da informação para prevenir os gargalos que hoje os impedem de avançar mais?
Ah, sem a menor dúvida, mas não é um problema essencial ou essencialmente tecnológico, eu acho que a gente podia dizer. O que tecnologias de informação e principalmente software e sistemas de informação fazem? Eles virtualizam processos, eles informatizam mundos que a gente desenha. Então, quando a gente vê um processo que está dando errado e ele está embutido dentro do sistema de informação, a gente tende a botar a culpa no sistema ou na inexistência desse sistema, quando na realidade, normalmente, é a inexistência de um processo, efetivo que dê conta do desenvolvimento daquela coisa. Ou seja, se ninguém nunca se preparou para desenhar, para prever, para montar um conjunto de processos que, na realidade, para instalar um bairro inteiro em cidades que dependessem desses programas, que você tinha que primeiro construir infraestrutura, no sentido de ruas, de água, de esgoto, de energia elétrica, de redes de computadores, que passaram a ser uma estrutura essencial da sociedade, da economia há muito tempo, e que você primeiro bota as casas em cima, e a casa não tem nenhuma logística para os tijolos, não tem uma logística para isso, não tem uma logística para aquilo, e não previu que depois de se assaltar a rua você vai ter que rasgar de novo para botar o esgoto, aí fica muito difícil, não adianta botar tecnologia para informatizar o caos. Se a gente primeiro não tentar ordenar minimamente o caos que existe ao nosso redor, métodos e processos, e aí usar tecnologias de informação, software para informatizar métodos e processos aos quais a gente quer dar atributos de maior eficácia, de maior eficiência, de celeridade e diminuição de custos, não adianta simplesmente chegar com tecnologia de informação, em especial software e sistema de informação, porque isso só vai informatizar o caos. O caos informatizado pode ser muito mais danoso do que o caos puro e simples. Então, se é para simplesmente informatizar o caos, é melhor deixar o caos quieto lá, porque ele vai ser menos custoso para todo mundo.
Atualmente, o setor da construção civil tem um tema recorrente, que é a industrialização do setor. É quase como um despertar de que é preciso introduzir tecnologia no canteiro de obras. Mas como fazer isso diante de mão de obra tão pouco qualificada?
Primeiro tem a solução óbvia, que é qualificar mais a mão de obra. Na realidade, eu acho que o processo essencial que nós todos precisamos viver é acabar com a noção de mão de obra. Mão de obra é uma noção que vem quase do trabalho escravo, é uma noção entre o trabalho escravo e a revolução industrial, a primeira e a segunda revolução industriais. Nós estamos vivendo uma economia de conhecimento, nós estamos vivendo uma economia de capital humano, de conhecimento humano. Essa história de que nós vamos ficar para sempre com seres humanos exercendo funções primárias e botar um tijolo em cima do outro, eu acho que é cada vez mais claro para todo mundo que está olhando os desenvolvimentos em robótica, em processos fabris, informatizados, associados a quase todas as áreas de construção de qualquer coisa que os humanos fazem, seja casa, seja prédios, seja fábricas, navios, aviões, automóveis, assim por diante. Eu acho que nós vamos passar por um nível muito grande em todas as áreas do conhecimento, da performance humana, de informatização em larga escala, transformando o que hoje é um trabalho humano meramente repetitivo e, por consequência, subhumano. Porque os trabalhos verdadeiramente humanos são os trabalhos que usam o cérebro, principalmente, não a nossa capacidade de manipular objetos. À medida que a gente entenda que nós vamos cada vez mais usar o cérebro, nós vamos precisar transformar mão de obra em capital humano, e mesmo nos processos de construção civil mais básicos, aumentar a sua performance primeiro, e sua qualidade junto com a performance, nós vamos ter que transformar mão de obra em capital humano. E a única saída para isso é a educação, o que é uma ótima notícia, porque à medida que a indústria percebe isso, que o mercado percebe isso, isso vai ser exigido dos mecanismos de construção e execução de política pública, e em última análise vai acabar acontecendo.
Por outro lado, no campo dos projetos arquitetônicos, há vários softwares, como o BIM, por exemplo. O mesmo ocorre na área de gestão de obras, só que essa tecnologia parece se diluir quando chega ao canteiro de obras. O senhor avalia que ainda vai levar tempo para se chegar a uma sintonia fina entre esses dois mundos?
Vai, e pelas razões que a gente estava discutindo aqui ainda. O canteiro de obras é um lugar muito primário, né? O canteiro de obras é um lugar onde, se a gente comparar com as pirâmides do Egito, ele continua muito perto dela, né? Tudo bem, os guindastes e os injetores de concreto, sei lá o que, são mecânicos, são hidráulicos, são elétricos hoje, mas eles não mudaram muito. A forma continua a mesma, as leis continuam a mesma, os processos continuam os mesmos. A gente mudou muito pouco do que se usa como processo, como teoria, como tecnologia, para botar um prédio em pé. Eu, particularmente, fico absolutamente assustado quando eu vejo a quantidade de construção, seguida de destruição, seguida de reconstrução, que se usa hoje para simplesmente botar um prédio de apartamento em pé, né? Faz uma parede, reboca a parede, fura a parede, bota um cano dentro, chuma não sei o quê, reboca, fura de novo, destrói. Né? Como é que a gente não padronizou e não modularizou isso tudo? Como é que isso não chegou ainda nem na revolução industrial de Ford, Taylor, da repetitividade de um conjunto de ações básicas que minimiza o estrago de material? Então, tem uma distância muito grande. Para vencer essa distância muito grande, o que a gente chama de construção civil precisa chegar primeiro na revolução industrial, do reuso de componentes básicos padronizados, onde cada tijolo tem um tamanho fixo, as portas têm tamanhos fixos, a gente não precisa de uma mão de obra, aspas, especializada, que não é especializada na prática, para fazer quase qualquer coisa que é preciso fazer, mandando os custos para o espaço e com eles, por mais incrível que pareça, a qualidade também, porque todo mundo está fazendo pela primeira vez a execução imperfeita do desconhecido. Uma parte significativa desse estrago todo, dessa má qualidade estrutural que o setor sofre em muitos casos, é o fato que não há padrões, as coisas não são construídas de acordo com um padrão mínimo para que elas aconteçam, como aconteceu, por exemplo, com a fabricação de automóveis no começo do século XIX. Então talvez a gente precise olhar o que foi acontecer com a indústria, pular, e necessariamente pular, um número grande de coisas que a indústria clássica de fabricação de automóveis, de aviões, depois, etc., fez de errado, fez de ruim, fez de baixa performance, e colocar, de repente, a indústria da construção, não no começo do século XX, que foi quando essas outras indústrias que eu mencionei se organizaram, mas colocar exatamente no século XXI, no lugar onde hoje está o resto da indústria.
Atribui-se um certo atraso tecnológico à construção civil brasileira por causa das décadas perdidas no final do século passado. O que precisaria ser refeito para recuperar esse terreno perdido?
Olha, primeiro eu não tentaria recuperar terreno perdido. Eu daria direto um salto para o futuro. O futuro em tecnologia, ele vem do próprio futuro. A gente olhar para o que foi que a gente perdeu de uma forma ou de outra, porque não estávamos executando nada de relevante durante um certo tempo, não vai fazer nenhum bem para o setor. Na minha opinião, a dinâmica das inovações no mundo inteiro, o que aconteceu nos últimos anos, décadas, na performance das construções, principalmente na direção do aumento da inteligência dentro dos prédios, a ideia de smart buildings, né, prédios inteligentes, estações inteligentes e assim por diante, e que sustentabilidade deveria nos levar a uma reinterpretação de um modelo de desenvolvimento, de um modelo de investimento em capacidade construtiva, que levasse a prédios que são mais fáceis de construir, mais baratos de construir, mais fáceis de manter, mais fáceis de evoluir, que sofressem menos problemas de manutenção e decaimento no futuro. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Um investimento para se construir qualquer coisa, de prédios a pontes, de estradas a barragens, é cada vez maior, cada vez essas coisas, por sua vez, são cada vez mais complexas e se espera delas que elas sejam cada vez mais resilientes, ou seja, que elas sejam cada vez mais à prova de futuro, do ambiente onde elas vão ser usadas, que elas vão evoluir, que elas vão ser modificadas nesse futuro. E eu acho que é para isso que a gente tem que se programar, para isso que a gente tem que se projetar, para isso que a gente tem que desenvolver tecnologias e métodos e processos.
Obrigado por participar do Massa Cinzenta
Itambé. Itambé com você, a companhia certa.